Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Ainda se lembra da parábola da semana passada? Pois é, falei da parábola do tesouro escondido e chegámos à conclusão que esse tesouro é Jesus, o qual deve ser encontrado no campo que é a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade também de dizer que não é possível conhecer Jesus ficando pelo mero conhecimento superficial. Jesus e a sua verdade só se descobrem cavando fundo. Pois bem, tendo esta ideia de Jesus como o tesouro que está encoberto na palavra de Deus, pronto a ser descoberto, esta semana gostaria de pegar numa outra ilustração que o Mestre dá de si mesmo e do seu reino, que complementa a parábola do tesouro escondido. Trata-se da parábola que vem logo a seguir e que tem como título A Pérola de Grande Valor. Podemos mesmo dizer que esta parábola se assemelha muito com a do tesouro escondido, no entanto existem algumas diferenças. Vamos tentar captar a mensagem que o Mestre Jesus nos quer passar através dela. Lemos então assim em Mateus 13, a partir do versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Como já vimos na primeira parábola, Jesus fala de um tesouro que estava enterrado num campo e que alguém o achou por acaso. Provavelmente alguém o achou quando lavrava o solo e logo que se apercebeu da sua riqueza, escondeu e, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo e assim legitimamente ficar com o tesouro. O tesouro achado representa Jesus, o Rei do Reino dos Céus. Aquele que o encontra pode representar qualquer pessoa que, não tendo qualquer iniciativa específica para o encontrar, se depara com essa descoberta. Podemos dar aqui vários exemplos, tal como alguém que encontra um folheto ou lê um livro cristão, ou alguém que recebe a mensagem das boas novas através de um amigo, ou ainda alguém que passa em frente a uma igreja, entra e descobre Jesus. O esconder o tesouro significa dizer que o guardou dentro do seu coração. E o vender tudo o que possui significa que nada teria tanto valor como aquele achado. Gostos, prazeres, objetivos de vida, tudo muda em função deste novo achado. Também tudo se considera como perda em função ao novo tesouro. Veja agora comigo, por exemplo, o que aconteceu com a experiência do apóstolo Paulo. Ele diz assim na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. No caso da segunda parábola, ou seja, a parábola da pérola de grande valor, existe também uma lição semelhante ao do tesouro encontrado no campo. No entanto, existem pormenores diferentes. A parábola representa o reino de Deus. O seu comprador representa aquele que recebe a mensagem das boas novas no coração e até aqui as duas parábolas parecem idênticas. No entanto, ao contrário da anterior, nota-se nesta segunda parábola que alguém propositadamente andava à procura de um tesouro, mas ainda não tinha achado aquilo que satisfaria o seu desejo. Mas logo que encontra, vende tudo, à semelhança do primeiro, para ter aquilo que tanto anseia. Provavelmente este comprador de pérolas representa aqueles que não estão satisfeitos com a sua religião, pois a sua religião não satisfaz. É como uma cisterna rota que não sacia. Sabe, querido e querido ouvinte, segundo a Enciclopédia das Religiões, exposta na Biblioteca de Harvard, a mais antiga universidade dos Estados Unidos, existia no ano 2005 mais de 30 mil religiões cristãs no mundo. Provavelmente este número tem aumentado substancialmente desde essa altura. E, ao nos depararmos com tais números, ficamos confusos sobre que caminho seguir em termos religiosos. Provavelmente hoje estou a falar para alguém que tem questionado sobre a sua igreja se é ou não é uma igreja verdadeira. alguém que começou a ver e a analisar a cúpula diretiva da sua igreja e a perceber muita incoerência. Talvez esteja hoje a falar para alguém que põe em causa se realmente o que lhe é ensinado a cada semana está realmente de acordo com a verdade bíblica. Hoje existe, pelo menos do meu ponto de vista, três fatores que têm contribuído para desvirtuar a verdade bíblica. O primeiro aspecto tem a ver com as finanças. Hoje existe por parte de pastores e dirigentes de igrejas um foco muito acentuado no dinheiro, a chamada teologia da prosperidade. A ideia principal desta teologia é mostrar ao crente que quanto mais fiel ele for nos dízimos e ofertas, mais bênçãos ele vai receber da parte do céu. E se a vida não lhe está a correr bem, é porque essa pessoa ainda não deu o suficiente. Prezado e prezado ouvinte, sabe que esta teologia não é uma teologia verdadeira, apesar de estar mascarada com uma aparência bíblica. E para isso, basta pensarmos na pessoa de Jesus que foi o nosso maior exemplo. Podemos dizer que não houve entre os homens pessoa com mais fé, com mais devoção ou mais obediente aos reclames do céu. E não foi por isso que Jesus era materialmente próspero. Na Bíblia, nós lemos que ele nem tinha onde reclinar a cabeça. A sua vida foi de pobreza e humildade, mostrando assim que podemos ser homens e mulheres de fé, obedientes, e mesmo assim sermos pobres ou não termos, materialmente falando, muito dinheiro. Tente procurar perceber como é que o líder da sua igreja vive. Procura ter roupa e carros de marca? Tem uma vida extravagante? É alguém que lhe telefona somente por interesse financeiro? Cuidado, pois é bem provável que não esteja numa igreja cristã verdadeira. O apóstolo Pedro, antecipando este cenário no futuro da igreja, ele adverte-nos com as seguintes palavras e nós lemos-las assim em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E saltando para o versículo 3, diz que esses mestres farão dos crentes, e agora vamos ler, também movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Cuidado, porque estes homens usam o nome de Deus em vão, pois, levando o nome de cristãos, denigrem o cristianismo perante os incrédulos. O segundo aspecto que eu gostaria de referir tem a ver com a emoção. Será que o meu prezado ou a minha prezada ouvinte frequenta uma igreja que, além da ênfase na prosperidade financeira, valoriza muito o que o crente está a sentir naquele momento? Hoje o ser humano procura a satisfação própria. Os sentidos regem a sua vida. Se tiver a sentir algo, então é porque está no caminho certo e Deus está a dirigir. Se não estiver a sentir nada, é porque não está no caminho certo e Deus não está a orientar as coisas. No entanto, nós cristãos sabemos pela Bíblia que não devemos seguir o nosso coração. Por outras palavras, não devemos seguir as nossas emoções. Veja, por exemplo, o que o profeta Jeremias fala sobre isso no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pense comigo se, na verdade, este texto não está em direta oposição à corrente deste mundo. O mundo diz para seguirmos o nosso coração. Aliás, havia há alguns anos atrás uma publicidade de uma das redes de telecomunicações que dizia: "Segue o que sentes". Hoje, as igrejas cristãs estão cheias de pessoas que procuram sentir alguma coisa. Eu sinto que o Espírito Santo me está a falar, eu sinto que Deus me mandou dizer-te uma verdade, eu sinto, mas acaba o culto e a pessoa sai vazia. É como vir a um concerto de rock ou a uma sala de cinema onde durante algumas horas se esqueceu dos problemas, mas quando a emoção termina, percebemos que não nos ajudou a resolver os problemas da nossa vida. A ida à igreja passou a ser mais um local para preencher a emoção do que haver uma transformação de vida. São igrejas onde as pessoas procuram mais o sentir do que o obedecer, mais a emoção do que a razão. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte na carta aos Romanos, no capítulo 2, nos primeiros dois versículos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala de um culto racional, ou seja, um culto onde a emoção fica submissa à razão, ou seja, à decência e ordem. Talvez alguém, ao ouvir o que eu estou a dizer agora, pense: Pastor Samuel, não devemos nós nos deixar envolver pelo Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que deve controlar o nosso louvor e o nosso culto a Deus? Sim, é verdade. Devemos deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Não devemos é deixar que sejam os nossos espíritos a controlá-la. E por vezes confundimos as duas coisas. Fico horrorizado quando vejo algumas igrejas em que se usa a emoção para manipular a razão das pessoas. Analise com cuidado a sua vida espiritual e pergunte se a sua igreja e o seu pastor o está ou a está a ajudar na perfeição do seu caráter, abandonando o pecado e transformando essa vida à semelhança de Jesus Cristo. Isso seria um exercício muito importante. Vamos agora ao terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar. E este aspecto tem a ver com a verdade em si. Hoje as igrejas já não valorizam a verdade, aliás, isso já não é o que as preocupa. Aquilo que passou a ter importância tem a ver com os dois aspectos que eu vos falei anteriormente, que são as finanças e as emoções das pessoas, e há um terceiro aspecto que tem a ver com a sala cheia. Os líderes e pastores deixaram de se preocupar com a pregação da verdade, por mais dura que seja, para pregar uma mensagem que vá ao encontro daquilo que os membros querem ouvir. Faz-me lembrar um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo e lhe diz, e nós lemos isso na segunda carta, no capítulo 4, versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja o que o apóstolo está realmente a dizer. Ele disse que chegaria um tempo, e sinceramente eu não tenho dúvidas que esse tempo é hoje, em que os homens, ou seja, os membros da igreja, os cristãos em geral, iriam se rodear de mestres ou pastores segundo os desejos dos seus corações e prefeririam ouvir fábulas, neste caso mentiras, do que a própria verdade bíblica. Por vezes pergunto-me porquê que a minha igreja não enche? Porquê que as outras igrejas têm tanta gente e a minha igreja parece que está a diminuir? Sabe, meu querido e minha querida ouvinte, existem muitas pessoas hoje que vão à igreja por causa do pregador ou por causa do louvor que lá se canta, outras porque têm uma boa escola infantil ou então porque a igreja faz muitas reuniões sociais. Há mesmo quem vá à igreja porque tem sempre uma vaga para estacionar o carro. Prezado e prezado ouvinte, já pensou porquê que vai à igreja? Deixe-me dizer que, se não for para ouvir a verdade da palavra de Deus, vai pela motivação errada. Se bem que uma igreja deva ter um bom pregador, uma boa música, um bom acompanhamento das classes infantis ou ser promotora da amizade fraternal entre irmãos, mesmo que tenha um bom parque de estacionamento e bancos bem confortáveis, aquilo que deve ser prioridade numa igreja é se ela prega e vive a verdade bíblica. Caso isso não esteja a acontecer, então é porque essa pessoa está sinceramente enganada e quando Jesus voltar, ela estará do lado de fora da porta, pois a porta da vida eterna vai fechar à semelhança daquela parábola que o mestre contou das virgens loucas que ficaram do lado de fora quando as bodas começaram. Já encontrou a pérola de grande valor ou continua à procura? Há uns meses atrás, houve um ouvinte que entrou em contacto comigo dizendo que estava numa igreja. Mas o que lá via e vivia não era de acordo com aquilo que a Bíblia ensinava. Então ela dizia-me que andava à procura de uma igreja que pregasse a verdade. Tive então a oportunidade de lhe dar alguns estudos bíblicos através da internet e há pouco tempo assisti ao seu batismo. Hoje, a irmã Maria compreendeu que a pregação da verdade bíblica verdadeiramente sacia a sua alma. Hoje ela sabe, afinal, que havia muita coisa que não lhe tinha sido ensinado. Hoje, ela compreende que pode continuar a descobrir novas verdades na Bíblia. Hoje também a Maria experimenta uma verdadeira transformação de caráter. A palavra de Deus diz-nos em João 8:32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jesus é a pérola da verdade de grande valor. Não cesse de o procurar. Talvez o que tenha encontrado até agora tenha sido pérolas, outras pérolas. Mas, se calhar, ainda não encontrou a pérola das pérolas. Continua à procura, pois quando achar, vai perceber bem o que achou e vai dar tudo na sua vida por ela. Praticamente, já estou no final deste mestre da sabedoria. Mas não queria acabar sem lhe dizer primeiro que depois destas duas parábolas do tesouro e da pérola, o mestre Jesus vai contar ainda mais duas, a da rede e a do pai de família. Todas as quatro parábolas vêm em sequência e Jesus tinha um propósito ao fazê-lo. Iremos tentar, num destes próximos programas, perceber que lições mais o mestre dos mestres nos quis ensinar. Sabe que, para mim, é sempre um prazer estar consigo aqui neste programa. Prometo voltar pela graça de Deus e conto novamente estar consigo em breve. Desejo a si e à sua família uma semana abençoada deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.